No domingo, no dia 18 de maio, foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. São mais de 115 mil vítimas por ano, segundo o Atlas da Violência de 2025, divulgado nesta semana pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E com o objetivo de intensificar essa luta e divulgar também mais informações sobre o assunto, a gente recebe hoje aqui Igor Ramon, que é conselheiro tutelar, e vai falar um pouquinho mais sobre essa campanha. Igor, bom dia, muito obrigada por falar com a gente.
Bom dia, quero ser grato pela oportunidade de poder falar de uma temática tão importante, relevante para a sociedade, e na função de conselheiro tutelar mais ainda, considerando que o conselho tutelar é o órgão responsável pela legislação de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. E essa temática, né, de abuso e exploração sexual são violências gravíssimas, né, praticadas por pessoas que não têm consciência política, social, humana contra criança e adolescente. Então, é sempre uma oportunidade, quero parabenizar a CBN Amazônia por trazer essa temática à tona para a sociedade.
Igor, e qual é a diferença entre o abuso e a exploração sexual?
Então, o abuso é todo ato, né, libidinoso ou sexual que tem objetivo de satisfazer a lascívia, e a exploração sexual necessariamente a pessoa que explora sexualmente não é a pessoa que abusa, e pode ser que seja também, né? A exploração sexual é quando a pessoa utiliza, né, para satisfazer a lascívia, fazendo a transferência de valores, bens para a criança ou adolescente. Acontece muito no nosso estado, acontece muito em territórios como rodovias, né, periferias, considerando que existe muita criança e adolescente em condição de vulnerabilidade social, econômica, e muitas pessoas se aproveitam dessas condições para poder pagar valores, dar bens, produtos, né, para criança e adolescente em troca de sexo, em troca de satisfazer a sua lascívia.
É muito triste quando a gente imagina que realmente os números são altíssimos. A gente não está falando de número, né? A gente está falando de crianças, de adolescentes que passam por isso, e, claro, muitas passam diariamente. Mas há sinais que as crianças apresentam quando estão sofrendo algum abuso, e a gente tem que orientar a população. Que tipo de sinais elas apresentam?
Os principais sinais são uma tristeza, né? Aparência de tristeza, sinais de automutilação são bem recorrentes também, né? Crianças que apresentam sinais de depressão, automutilação, baixo rendimento escolar, baixa interação, baixa comunicação, são sinais de atenção que a gente precisa ter com as crianças e adolescentes, porque a maioria dos casos as crianças e adolescentes apresentam esses sinais. Nas escolas é bem recorrente os educadores, né, observarem e estarem notificando o conselho tutelar para que a gente possa fazer as verificações e atendimentos necessários para poder dar atenção para essas crianças, né, e também punir quem pratica atos como esses.
E nos adolescentes, esses sinais podem ser diferentes? O isolamento é o principal sinal?
Um dos principais. Isolamento é um dos principais sinais, mas a automutilação também, porque a automutilação, na maioria das vezes, na maioria dos casos, a criança ou adolescente, ela quer se distanciar do abusador. E aí, automutilar é uma alternativa que as adolescentes buscam para que o suposto abusador, o abusador, não se aproxime dela, considerando que está ferido, que está, enfim, sim, né? Então, são coisas assim que é muito necessário, triste, ter, né, uma atenção, é bem triste, e a gente precisa unir forças. É por isso que eu parabenizo a CBN Amazônia por estar abrindo um espaço para a gente falar dessa temática tão relevante, considerando a complexidade que é, considerando o nível de violência que é, sim, considerando o dano que causa para a sociedade.
Conselheiro, inclusive a gente tem um dado aqui, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, as denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 195% nos últimos 4 anos, passando aí de 6.380 casos recebidos em 2020 para 18.826. Não quer dizer que aumentaram, mas sim que foram notificados. E isso é uma boa notícia, infelizmente, isso, porque a partir desses casos serem notificados, é possível aí salvar uma criança que está sofrendo aí um abuso.
Com certeza. Eu uma vez radicalizei numa palestra em dizer que eu queria que o Conselho Tutelar não existisse, né? Aí muita gente não compreendeu assim, mas eu expliquei que o fato de não existir o Conselho Tutelar seria bom, porque é um sinal de que não haveria violação de direito. O Conselho Tutelar só existe porque há violação de direito de criança e adolescente. E esses números, eles aumentaram porque a sociedade civil organizada, as organizações, o próprio poder público tem intensificado as campanhas nacionais. Nós estamos no Maio Laranja, que é uma campanha nacional, que tem o 18 de maio como pico, né? Sim. Por uma data histórica. E a gente tem a campanha nacional Faça Bonito, que é uma campanha que roda o país. Nós estamos tendo seminários nacionais, está acontecendo também uma programação estadual que colabora para que a gente registre, né, identifique os casos e cuide das crianças que estão precisando de atenção, adolescentes também.
E rompa ciclos, né? A gente sabe que muitos casos também são subnotificados, né? Não são registrados, não são feitas as denúncias, e muita criança e adolescente sofrendo em silêncio.
Exato. Às vezes por ignorância, às vezes por medo, né? Porque algumas crianças e adolescentes são na condição de abuso, elas são ameaçadas, né? Elas são ameaçadas, então elas ficam com medo.
A
então,
família também, né?
Às vezes, sim, a maioria das vezes os casos é dentro da família. A família, por ignorância ou por querer proteger a pessoa que fez, né, cometeu o abuso, acaba não cumprindo com o que estabelece o Estatuto da Criança e Adolescente, que diz que nós temos que ter atenção, porque a violação do direito da criança e adolescente é por ação ou omissão. Então, na medida em que eu sei de uma violação de direito e não faço nada, eu estou violando o direito da criança e adolescente. Então, é importante que a gente possa divulgar, né, os canais de comunicação, de denúncia. O Disque 100, por exemplo, é um canal muito bom, fácil, né? Você disca ali 100, você faz o registro da denúncia, não precisa dizer quem é a pessoa que está fazendo a denúncia.
Fica no anonimato.
Ontem mesmo eu atendi uma situação de Disque 100, que não era uma situação de abuso, mas uma situação de maus tratos. Precisei afastar a criança, né, da pessoa que estava violando o direito dela. E foi através do Disque 100, né? A gente soube, sim, de informações do local, aproximadamente a idade da criança, o primeiro nome, e a gente conseguiu chegar e de imediato identificar uma situação de vulnerabilidade que estava violando o direito da criança. E a gente fez de imediato o afastamento dessa criança do local que ela estava sofrendo, né? Então, divulgar esses canais de comunicação, divulgar as campanhas, é importante para a efetivação dos direitos dessas crianças e adolescentes.
Sim. Igor, em qual situação o ouvinte deve acionar o Conselho Tutelar, né, ao ver uma criança sendo, por exemplo, alguém batendo numa criança, sabendo que aquela criança não está sendo alimentada direito, está passando por muita necessidade, né? Qual é a situação mesmo que deve ser acionado o Conselho Tutelar?
Todas as situações de violação de direito, né? Todas as situações de violação de direito são situações que toda e qualquer pessoa deve, né? Acionar o Conselho Tutelar ou autoridades competentes. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e Adolescente, a Constituição Federal e as leis correlatas estabelecem que é dever de todos zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. E no texto, né, da legislação diz quais são esses direitos: direito à moradia, direito à vida, direito a ter esporte, acesso à cultura, saúde, a sua integridade física e moral preservada, respeito à liberdade, né? Então, assim, são direitos que não podem ser violados. Na medida em que a mãe, o pai ou qualquer pessoa castiga, né, bate, né, mesmo que seja uma palmada, uma sandalhada, ela está violando o direito da criança ou adolescente, porque a legislação veda qualquer que seja o castigo físico ou psicológico. Então, tem algumas coisas que são culturais, comuns para muitos, mas a gente precisa ficar atento, porque existem duas leis, né? A Lei Henri Borel e a Lei Menino Bernardo, que foram leis que foram criadas a partir, sim, de violências que crianças sofreram e vieram a óbito, né? E por isso a sociedade se mobilizou, as autoridades legitimaram como lei, né? Esses dispositivos legais para que a gente possa ter essa atenção com o direito da criança e do adolescente.
Conselheiro, muito obrigada pela participação. Realmente é um assunto muito importante que deve ser debatido e deve ser mostrada aí a realidade. Muito obrigada.
Nada, eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouco do nosso trabalho, da relevância que é o trabalho do Conselho Tutelar, a importância de ter essa atenção, né, de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes. Eu compreendo que essa é a chave para a gente ter uma sociedade justa, igualitária, com paz, com fraternidade. E é isso, parabéns à CBN Amazônia, a vocês aí que estão desenvolvendo um belíssimo trabalho.